בעזרת השם דף חף ה' תרתדו ג'ביצה, הסתמבו דף חף זלת עמוד בית נובסו, נקים תניין ג'יבשו פרסימה, מה רב פאפה, ג'יס רב פאפה. אם זו דף אנטריו ורס ואיזו קאזו, כי הוא גוי טרייז אגו פראו ישראל, תראו יהודי לו יום טוב, סוביל זו פעלה הגמלה קונקלוזו. אילך את העסה ההלכה פינה. נוכרי שהביא דורון לישראל ביום טוב, הוא גוי טרוסי, הוא פרזית שפראו ישראל, פראו יהודי לו יום טוב, יוקזו היה כדי טרוסי פרוטס. Será que o Yehudi pode receber isso do Goi ou não? Temos um receio, talvez o Goi colheu isso no Yom Tov. E algo que estava no chão, plantado na entrada do Yom Tov, é muito ser para todo o Yom Tov. Algo que não foi preparado da véspera do Yom Tov, estava plantado e o Yehudi não pode arrancar do chão. Então algo que não estava programado é muito ser. E o Goi trouxe frutas para um Israel. Falar ao Papa, e mesmo eu estou a mim bem me roubar, se ainda tem essa espécie plantada no chão, naquela área que eles moram, a Sura é proibido receber isso do Goi, porque temos o receio que é Mukhtse. Vela Erev Nam Asurim, e também depois do Yom Tov, também é proibido comer essas frutas imediatamente, Bekdesh Yasu. A pessoa só pode comer essas frutas depois que passar o tempo suficiente para o Israel ir no campo, pegar essas frutas e voltar para sua casa. Para que o Yehudi não lucre de um trabalho que o Goi fez no Yom Tov, é necessário esperar depois da festa esse tempo. Veim em meu toamim do meu rubá, porém se não tem essa espécie plantada no chão, nessa região, então com certeza o Goi não arrancou essas frutas no Yom Tov, porque não tem mais essa espécie plantada. Então Torah Trumutá, se o Goi trouxe isso de dentro da cidade, e aí é permitido comer essas frutas. Hutzlatrum, por isso se trouxe fora da cidade, Asura, aí já é proibido. Algo que está fora da cidade, uma vez que o Yehudi não pode viajar no Yom Tov, então é Mukhtse também. Se o Goi trouxe de outra cidade para o Yehudi frutas no Yom Tov, você não pode receber isso. Porém, Ve'ababishvil Israel ze, mutan Israel acher. Isso que falamos que é proibido comer essas frutas que o Goi trouxe de fora do Trum, é só esse Israel que o Goi pensou nele para trazer esse presente. Porém, Mutar Estrela Ré, um outro Yehudi pode comer essas frutas do próprio Yom Tov. Mesmo que essa Alahá do Tchum, a proibição de viajar, é só uma proibição rabínica, os Tchumim facilitaram a Alahá. Temos o receio que se esse Estrela vai receber essas frutas que vêm de fora do Tchum, que o Goi trouxe, temos o receio que o Goi vai fazer outros trabalhos para o Israel no próprio Yom Tov, e é um problema. Porém, outra pessoa que o Goi não pensou nele para trazer as frutas, ele pode comer as frutas porque não temos o receio que de repente o Goi vai querer também fazer favores para o outro Yehudi. Então, os Rahamim facilitaram a Alahá. Para o Israel que ia receber essas frutas é proibido, para outro Israel é permitido. Também é permitido, depois de Yom Tov, comer essas frutas. Amara Baravuna Amara, fala o sábio em nome de Rav. Um outro caso com relação à lei de Mukhtse também. A socher a mata mai mere viontov. A pessoa tinha uma piscina de peixes e a pessoa fechou o buraco que os peixes entram e saem. Na véspera de Yontov, todos os peixes que estão nessa piscina estão preparados na véspera de Yontov para a pessoa. Não tem peixes novos que chegaram lá no Yontov. Uriamahari ishkin o matzaba dagim. A pessoa acordou de manhã e viu lá peixes e não tem certeza se ele tinha reparado que esses peixes estavam lá na véspera de Yontov ou não. Primeira vez que a pessoa fechou essa passagem, esses peixes com certeza já estavam lá. Então não é Mukhtse, Mutarim, é permitido pegar esses peixes e cozinhar esses peixes no Yom Tov. Amar Rav Chisda, fala Rav Chisda. Midivrei Rabbeinu Nilmod, diz o que Rav ensinou, podemos aprender uma outra halakha. Chaya Shekinena Bepardes, um animal selvagem que mora num pomar. Vamos ver que se trata aqui do filhote desse animal selvagem, como o filhote de um veado. Então, fala Rav Chisda, Enatri Hazimun, uma vez que esse animal selvagem está num pomar que está também protegido, está fechado. Então não é necessário fazer mais nenhuma preparação dos filhotes desse animal da véspera de Yom Tov. Assim como vimos com relação aos peixes, a pessoa que fecha a passagem dos peixes, não precisa pegar os peixes, não precisa indicar qual peixe ele vai querer pegar no Yom Tov, isso não é mais Mukhtse. A mesma coisa com relação aos filhotes desse animal que está no pomar, não são Mukhtse, uma vez que a pessoa já colocou esses animais nesse pomar fechado. Não é necessário mexer nesses filhotes ou indicar também Amar Rav Nachman, disse Rav Nachman, Nafal Chavin Berav Revata. Nosso amigo Rav Chisda fala Rav Nachman, ele entrou no meio de uma discussão muito pesada. Vamos ver por quê. E cada um tem quem fala uma outra versão. Amar Abba Baravuna Medive Rabino Nilmot. Falou Rabba, filho de Ravuna. Que isso que nosso sábio falou, Rav explicou, Nilmot, vamos aprender uma outra alaha. Hayashe Kirinab Pardes. E nós trazemos na mesma alaha desse animal selvagem nesse pomar. Amar Rav Nachman, disse Rav Nachman, Nafal Barachavim Berav Revata. O filho do nosso amigo, Ravuna, fala Rav Nachman, ele entrou numa discussão muito pesada entre os Rahamim. Ou seja, não é claro comparar o caso dos peixes com o caso do animal selvagem no pomar. Por quê? Hatam loka avid maase. Lá com relação a Hayá que está no pomar, a pessoa não fez nenhum ato na véspera de Yom Tov. Aí talvez seria mais grave. A pessoa não fechou o pomar. Acha, por aqui com relação à piscina de peixes, Kavid Maser, a pessoa fez um ato que demonstra que ele está interessado nesses peixes. Ele fechou a entrada dos peixes, para que não entre outros peixes no Yom Tov. E vão ter peixes lá de Muktzé, a pessoa fechou essa entrada. Então a pessoa, essa fez um ato que está preparando esses peixes. Com relação aos filhotes desse animal selvagem no pomar, ele não fez nenhum ato, talvez seria proibido. Fala na Velô, Baiazimun, você quer falar, como você pode pensar que não é necessário fazer um ato para preparar um animal selvagem, ou seja, está fortificando isso que a Gemara falou. Vimos uma braita, a Tânia, que é sim necessário fazer um ato para preparar esses filhotes desse animal que está no pomar. Como você vê isso? Hayashe Kirinaba Pardes, esse mesmo caso. Srihal Ezamen, é necessário fazer alguma preparação da véspera de Yom Tov. Para demonstrar que ele está interessado em usar isso no Yom Tov, aparentemente é suficiente que a pessoa indique, pense qual animal ele quer pegar no Yom Tov, vê-se por Dror. Porque com relação a um pássaro chamado Dror, vimos sobre esse pássaro no Daf anterior, Tzarich Likshot Beknafea Kedesh Elot Titchalef Beima. Com relação a esse Tzipor Dror, ou seja, o filhote desse Tzipor Dror, que não foge, não voa, para a pessoa poder pegar esse animal no Yom Tov, ele seria amarrar as asas da véspera de Yom Tov. Para quê? Para não confundir esse filhote com a mãe. É muito parecido o filhote desse pássaro e a mãe. Os dois são pequenos, aparentemente. E existe uma grande diferença entre eles. Porque a mãe é algo que não está caçado já no Yom Tov. Essa Tzipor Dror voa muito rápido, como diz o Daf anterior. Então, seria proibido pegar essa mãe no Yom Tov e fazer o abate. Porque a pessoa está caçando. O filhote não voa, então seria permitido para a pessoa saber com certeza qual é o filhote e qual é a mãe, é necessário fazer um sinal da véspera de Yom Tov, amarrar as asas do filhote. Vezu edu cheidu mipi Shmaya ve'Avtalion. Isso é um testemunho que testemunha em nome de Shmaya e Avtalion, que é essa halakha. Então isso vai contra o que falamos anteriormente. Você vê claramente nessa braita. Hayashi kirinaba pardes trihazimun. A pessoa que tem um animal selvagem dentro desse pomar, tem os filhotes lá, é necessário sim preparar da véspera de Yom Tov. Como pode ser que Rav Chisda ou Rav Baravuna falam que não é necessário? Pergunta meu, Mi Baiazimun, como você pode falar que é necessário preparar esses animais? A Breta fala diferente. Ou seja, temos aqui uma contradição das Breitas, temos que responder isso. Amar Rav Shimon ben Elazar, fala Rav Shimon ben Elazar, Modim betchamei ubetilel, ashe esminan betoch hakan o matzah lifnei hakan. Vimos uma machloca de Betchamay e Betilel no Daf Yud, na página 10. Se a pessoa que quer fazer o abate dos pássaros no Yom Tov, ele tem que da véspera do Yom Tov mexer nos pássaros, ou é suficiente que ele indique que ele quer esse pássaro e esse pássaro. Com o Betilel, é suficiente indicar. Com o Betchamay, é necessário mexer também. Vimos o motivo no Daf Yud, não vamos revisar aqui. Porém, de qualquer forma, fala a Brian daqui, que Betchamay e Betel concordam ao se esminar Betoch Hakan o Matzah lifnei Hakan Shasrim. Se a pessoa, ele preparou os pássaros dentro da gaiola. No Yom Tov ele chegou e viu a gaiola vazia e viu os pássaros na frente da gaiola. Tinha uma tábua, como já vimos, e os pássaros estavam na frente da gaiola. Ele não sabe se são os mesmos pássaros da gaiola, também são pássaros que vieram de longe e não são preparados, são Muktzeh. Então também Betel proíbe a pessoa de usar esses pássaros. Você vê que com relação a esses pássaros, eles seriam zimun, eles seriam preparados à véspera de Yom Tov. Se não é muktze. Fala na Bamed Varimamurim. Quando isso se aplica? Fala a Braita. Beyoné Shovar. Com relação a pombas que moram no pombal. Beyoné Aliel. Pombos que moram sob o telhado de casas. Vetsipurim, Shikinu, Batfichim, Babirá. Pássaros que moram sobre utensílios, sobre muros. Ahí es necesario les amén. Preparar esos pasos de vestir de un A vala vazio está negoli, porém com relação a patos, galinhas, leonardes, salto, pombos que moram na casa, vejaiache que na bapardes. Agora, no nosso caso, esse animal selvagem que mora num pomar, mutarin, é permitido usar esses pássaros de Yom Tov, entre rin zimun, e não é necessário preparar a véspera de Yom Tov, porque esses animais estão numa situação já preparadas automaticamente da véspera de Yom Tov, estão em lugares já fechados. Os patos, as galinhas e esses pombos que moram nas casas já estão preparados automaticamente da véspera de Yom Tov, não precisa fazer nenhum ato a mais. Vetzipor dror tzichale kasher beknafe, com relação a esse filhote do tzipor dror que já vimos necessário amarrar as asas, que deixe lot tzichalev beimá, para não confundir entre a mãe e o filhote. Vem kushaim, vem menuanim, vem boroto, vem batim, vem shichim, vem mealot mutarim. Se a pessoa encontra pássaros que ele amarrou em poços, em casas, ou em buracos no chão, ou cavernas, mutarim, a pessoa pode pegar esses pássaros que ele próprio preparou da véspera de Yom Tov. O beilanot asurim, porém, se a pessoa encontrou os pássaros sobre a árvore, é proibido pegar esses pássaros da árvore, porque é proibido tirar qualquer coisa da árvore. Para quê? Shema yale veitlosh. Porque talvez a pessoa vai chegar a subir na árvore para tirar mais coisas da árvore. Vai arrancar frutos da árvore no Shabbat de Yom Tov, que seria com certeza proibido. Vemikusharim, vemenuanim, bekol makom. Porém, se esses pássaros estão amarrados ou estão mexidos, dá para ver a marca dos dedos. Bekol makom, em lugares públicos, asurim e shum gezla. É proibido pegar esses pássaros, porque lá temos o receio que esses pássaros são de outra pessoa, e a pessoa está roubando. Isso é proibido mesmo durante a semana, não faz diferença. De qualquer forma, temos uma contradição com relação ao nosso caso. O caso da Hayá Shikininaba Pardis. Esse animal selvagem que mora com seus filhotes num pomar. Primeiro falamos a Braita, que é necessário sem lesamento, sem preparar, e agora vamos a essa Braita, que não é necessário preparar. Amar Rav Nachman, Tzitzer Rav Nachman, Lokasha, não é uma contradição. Rabá, Rabeimá. A Braita que fala que é necessário preparar o animal da véspera de Yom Tov, se trata da mãe. A mãe do animal, sim. Aí é necessário preparar da véspera de Yom Tov. Porque a mãe consegue fugir também do pomar. Não é algo que é garantido para a pessoa que vai ter no Yom Tov. Então não é algo que a pessoa também pensa automaticamente que vai usar no Yom Tov, porque não é garantido. Então para isso é necessário designar da véspera do Yom Tov especificamente que ele vai usar essa mãe para shritar. Porém, com relação a com relação aos filhotes, que os filhotes não fogem desse pomar, então é garantido que vão estar lá no Yom Tov. Se é garantido, ele é automaticamente considerado que ele teve a intenção da véspera do Yom Tov de usar isso no Yom Tov, não é necessário nada a mais, não é necessário fazer uma designação a mais. Pergunta para Imá Bezimun Sagila. É suficiente a pessoa preparar essa mãe, esse animal, da véspera de Yom Tov e pegar isso no Yom Tov? Se dá uma alhuta, vai. Assim como vimos que esse animal pode fugir do pomar, então esse animal não está caçado no Yom Tov. Então seria proibido caçar no Yom Tov. Se seria permitido, se a pessoa já caçou, se dá uma alhuta, vai. Seria necessário que a pessoa caça já esse animal, prenda ele da véspera de Yom Tov? Para poder usar isso no Yom Tov, se não está caçando no Yom Tov, é proibido. Vimos já por que é proibido caçar no Yom Tov, no Daf anterior, no começo do capítulo. Por isso responde agora uma outra resposta. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak, fala Rav Nachman Bar Yitzchak, Idi veidi betidá. As duas braitas se tratam com relação aos filhotes. Temos uma diferença entre eles. Ha beginah hasmuchah lair, ha beginah shenasmuchah lair. A braita que fala que é necessário designar a preparada véspera de Yom Tov, se trata de filhotes, que são num pomar, porém fora da cidade. Uma vez que está longe da pessoa, não está tão acessível assim, então não é automaticamente considerado que a pessoa já teve a intenção de usar isso da véspera de Antônio Freyon Tov. Então eles têm que fazer um ato de designação, preparo desses pássaros da véspera de Yom Tov, esses animais selvagens. Porém, se esses animais selvagens estão dentro da cidade, nesse pomar, são esses filhotes que já estão caçados, porque não conseguem fugir, a pessoa não precisa nem prepará-los da véspera de Yom Tov, uma vez que estão completamente acessíveis, então já é suficiente, como se a pessoa já tivesse a intenção, o preparo da véspera de Yom Tov. Resumidamente, se a pessoa tem animais selvagens que tem esses filhotes, com relação à mãe, eles sendo caçados da véspera de Yom Tov, com relação aos filhotes depende. Se os filhotes estão dentro da cidade, a pessoa não precisa designar preparar da véspera de Yom Tov, se estão fora da cidade, assim necessário. Continuamos a nova Mishnah. Matniti. בהמה מסוכנת לא ישחוט. בימוס ג'אבר הזוויז, כפמישית פזה שחיטה, ג'ו הנימון יום טוב, אז זהו הבת שלה פודי קומן יום טוב. פרימה, בהמה מסוכנת. תראו הנימון כיסאים פריגו ג'יביד, סקווה זה מוכנדו, e a pessoa já fez suas refeições no Yom Tov, não precisa mais dessa carne, desse animal no Yom Tov. Será que a pessoa pode fazer o abate para evitar que o animal vire uma nevelá, um animal que morreu num proshritá e a pessoa vai ter que desperdiçar essa carne? A pessoa não precisa desse animal mais para comer? Será que é permitido ou será que é proibido? Fala, Mishnah lo yishchot, a priori é proibido. Ele é em que? Por isso existe uma exceção à regra. Yeshaud beyom? Lechol mimena kazait tzali. Fala Tanaka, mas se tem tempo suficiente no Yom Tov da pessoa pegar um kazait, mais ou menos 30 gramas de carne, assar essa carne e comer no Yom Tov, então é permitido. Mesmo que a pessoa não pretende fazer isso e está satisfeito, pelo menos que em potencial isso é possível, então é permitido já. É como se fosse algo que é feito para o Yom Tov, mesmo que a pessoa poderia usar no Yom Tov. Rebbe Akiva, vamos falar, Rebbe Akiva, afilo kazait chai, me bet vihata, fala Rebbe Akiva, facilitando mais a alahá. Mesmo que tem realmente pouco tempo, o suficiente é a pessoa pegar um kazait de carne crua, do lugar da shritá, do lugar do corte, que não tem mais o couro lá, o corte do abate, e comer isso cru. Se tem esse tempo, já é em potencial algo que a pessoa pode usar no Yom Tov, e a pessoa pode fazer essa shritá também. Se é algo que a pessoa não pode usar no Yom Tov, é algo para semana, aí seria proibido realmente. Shachtá basadê, se a pessoa fez esse abate no campo, é proibido pegar esse animal inteiro, colocar numa haste, num bastão, e carregar até a cidade, até a casa da pessoa, porque é o Dinderhol, parece um trabalho da semana, é proibido. É um desrespeito ao Yom Tov. O Bemotá, e também é proibido a pessoa carregar o animal inteiro com duas hastes. Se duas pessoas vão carregar essas duas hastes, também é proibido, porque parece um trabalho da semana. Que a pessoa pode fazer é fazer o abate, tirar o couro, cortar o animal em pedaços e trazer os pedaços de cada vez para a sua casa no Yom Tov, é permitido. Fala na Amara Rami Bar Abba, fala o sábio Rami Bar Abba. Então fala aqui, para sacrificar os sacrifícios de Olá, que é todo queimado sobre o Mizbeach, é proibido o pessoal pegar todo o animal e colocar no fogo do Mizbeach. O Kohen tem que tirar o couro, tem que cortar o animal em pedaços, fazer o efshet, tirar o couro, nituar, cortar o animal em pedaços, e depois queimar todo o animal sobre o Mizbeach. Fala Rami Bar Abba, uma novidade. É a mesma coisa para os açougueiros. O açougueiro tem que também tirar o couro, cortar o animal em pedaços, para vender essa carne. Explica na Mikan Lindá Torá Derech Eretz. Aqui a Torá ensinou uma lei de boas maneiras. Shelo yochal adam basar, kodem efshet benituach. A pessoa não deve fazer o abate de um animal e comer a carne antes de girar todo o couro do animal e cortar o animal em pedaços. Vamos ver por que na continuação. Será que é uma proibição ou será que é uma lei de boas maneiras? Fala na Maika Mash, fala, qual é esse ensinamento de Rami Baraba na verdade? Se Rami Baraba pensou em falar que é uma proibição, a proibição seria de comer o animal sem cortar o animal em pedaços para verificar se o animal é uma trefá ou não. Se o animal tem algum ferimento interno, algum defeito, como um furo no pulmão, um furo no estômago, que o animal não consegue viver 12 meses com esse defeito, com esse ferimento, o animal é trefá. É proibido comer esse animal, mesmo que a pessoa faz shkita, não adianta. Será que Rami Baraba sustenta que temos que ter o receio que qualquer animal é um safek trefá, é uma dúvida se é um trefá ou não? Temos o receio que é animal defeituoso, temos que verificar antes de comer se realmente ele é defeituoso ou não. Será que esse é o motivo de Rami Baraba, que proíbe a pessoa de comer o animal antes de cortar o animal em pedaços, ou será que não? Rami Baraba não tem o receio que qualquer animal é um safek trefá. Não tem por que ter esse receio. O motivo que ele fala que se ele cortar o animal em pedaços é uma lei de boas maneiras. Para não parecer uma pessoa gulosa, tem que cortar o animal em pedaços. Fala, e o lema é porque me de Ravuna. Se o que Rami Baraba veio falar é discutir com Ravuna. Que o que? Damar Ravuna disse Ravuna. Um animal antes do abate, um animal vivo, está em resgate e sur. Fala Rashi, não é que é proibido comer um animal vivo, é verminachai. O animal está em resgate e sur. Ati vadalecha bamenishetá. Uma vez que o animal está no campo proibido, então para permitir isso, é necessário ter uma shritá 100% válida. Não podemos ter uma shritá que é talvez válida, talvez não, para permitir comer esse animal. Mas Hazaká aqui significa que se algo está em resgate sur, para permitir ter você algo que com certeza permitiu. Não o que talvez permitiu, talvez não permitiu. Então, uma vez que o animal está bem rescate, isso está no campo proibido por ser Ever Minahai, para permitir esse animal temos que ter uma shrita 100% boa. Nishrita, bem rescate, ter. Se aconteceu que a shrita foi boa, não temos por que duvidar que não foi boa. Bem rescate, ter o medo, agora o animal está no campo permitido. Ati badalecha, bamei nitrefa. Se abriram um animal e viram lá um furo no pulmão, por exemplo, um sinal de trefa. Não se sabe se aconteceu depois do abate ou antes do abate. Fala aqui, Ravuná, uma vez que o animal está no campo permitido já, berrescatete, depois do abate, para proibir, temos certeza que essa trefa aconteceu antes do abate. Depois do abate, o animal já não vira mais trefa, a shrita já foi boa, era um animal sadio. Então, talvez, Rabi Baraba discute com Ravuná. Talvez, Rabi Baraba sustenta que o animal continua ainda, mesmo depois de uma shrita perfeita, no campo proibido, porque temos uma dúvida, será que o animal é trefa ou não? Sendo assim, depois da shrita também é proibido comer esse animal, até que a pessoa tire o couro, corte o animal em pedaços e verifique que o animal não tem um sinal de trefa, que aconteceu diante da shrita, e mesmo que temos na dúvida se o animal virou trefa antes da shrita ou esse sinal aconteceu depois da shrita, temos que proibir, porque o animal nunca estava no campo permitido, mesmo depois da shrita. Talvez, Rabi Baraba discute com o Ravuná. A discussão seria que se temos um receio para todo animal, talvez ele é um trefa ou não. Conforme Ravuná, não. Conforme Rabi Baraba, sim. Será que essa é uma machloket? Falando aqui, não. Veha anantnan matnitin que de Ravuná, temos uma Mishnah, que fala como Ravuná, e traga como fala a Mishnah. Rabi aqui, vou me falar daqui. A nossa Mishnah, afilu kazait chayim bet vihata. A pessoa pode fazer o abate de um animal que está quase morrendo no Yom Tov, contanto que tenha tempo de comer um kazé de carne crua no lugar da ferida, no lugar do abate. Meilav, que significa a nossa Mishnah, Betvihata Mamad, deve ser realmente no lugar do abate. Ou seja, a pessoa não tem, nem tem que tirar o couro, nem tem que dividir o animal em pedaços para comer essa carne. A pessoa não tem que ter esse receio que talvez o animal matrefá. Então você vê como Ravuná, não como Rabi Baraba. Fala aqui não. Lo mi makom chitovaha da hilata. Makom mi bet vihata não significa o lugar do corte do abate. Se trata do estômago, onde o animal tovaha a hilata. O animal amassa, digere a comida. Então talvez seria necessário sim abrir o animal, chegar até o estômago, depois de verificar que o animal não entra e vai comer essa carne. Fala aqui não. Behatani, Rebihia. Rebihia ensinou diferente explicando a nossa Mishnah. Makom tvihata mamash. Fala Rebihia claramente que isso que a Rebihia pensa em falar é o lugar da Shrita. Então não pode ser que Rebi Baraba discute com a nossa Mishnah. Nossa Mishnah fala que não temos o receio de que qualquer animal seja trefa. Ela então, o que Rebi Baraba veio explicar? Rebi Baraba, ora hara kamash malan. Viramos a página. Rebi Baraba veio ensinar uma lei de bons modos. Que mesmo que pela halakha seria permitido comer a carne sem tirar o couro e sem dividir em pedaços, porém, pela lei de bons modos, para não parecer uma pessoa gulosa, a pessoa deve esperar até o efshet nituach. Que detalhe como fala a Braita, alguns ensinamentos com relação à educação, bons modos da pessoa. Lo yochal adam shumu batzal merosho. A pessoa não deve pegar um alho e comer ele pela cabeça dele, a parte de cima. O batzal ou a cebola é a mesma coisa. A parte de cima, aparentemente, é a parte melhor do alho e da cebola. Para ele aparecer uma pessoa gulosa. Ele é o que a pessoa deve fazer sim, mela. Deve começar a comer pelas folhas. Se a pessoa sim comeu da cabeça, então é uma pessoa que parece gulosa, não é algo apropriado. Quero dizer, bom, tem um ensinamento parecido. Adam koso bebatahat. A pessoa não deve beber um copo, fala Maguenavram, um copo de algo que embebe da pessoa, como vinho, bebatahat uma vez só. Vem chatar se a pessoa fez isso, é desegargueira, não parece uma pessoa gulosa. Tanto na banana que se abraça sobre isso, chotei com sobre batahat, a pessoa bebe um copo de vinho de uma vez só, arezegargueira, parece uma pessoa gulosa. Schneim, bebe em dois goles, derecheret, algo bonito. Shlosha, três vezes, é demais, migastério, parece uma pessoa arrogante. E se trata que tinha uma pessoa que todos sabem que a pessoa conseguiria beber um copo de vinho em dois goles, a pessoa bebe em três goles, parece uma pessoa orgulhosa. ואמר רבי ברבא, יש רבי ברבא, חצובה מקטע רגליון דרשיה, פעם רבי ברבא, כי חצובה, é uma leva chamada Hatzav. Fala os comentários, é uma leva que as pessoas plantam na fronteira de dois campos, porque essa Hatzuba, ela cresce para baixo, então ela já limita a fronteira. Então fala aqui da Nibaraba que essa erva, Mekatera Gleon de Rexia, vai cortar as pernas dos Rexaim, ou seja, vai culpar os Rexaim, os perversos que roubam as fronteiras. Deviam aprender dessa erva e respeitar a fronteira. Netia Mekatera Gleon de Katzvaya Vede Boale Nidot. Uma árvore culpa os açougueiros e culpa as pessoas que fazem a relação matrimonial com a mulher Nidá. Por quê? Porque a mitzvah é comer as frutas da árvore depois de 3 anos do plantio. A Torá queria ensinar para a pessoa ter paciência. Então isso culpa os açougueiros que comem a carne antes de tirar o couro e separar o animal em pedaços. E também os maridos que não têm paciência de esperar a mulher se purificar no mikvé e fazem a relação lolendo com a mulher Nidá. Então eles vão ser culpados por causa dessa árvore, dessa mitzvah, de pessoa ter paciência. Continua na turmusa mekatera gleon desse neon shel Israel. Esse grão chamado turmusa é um grão muito amargo, que para cozinhar ele, é necessário cozinhar 7 vezes, para ficar com um bom gosto. Depois disso, é necessário para sobremesa, fica com um gosto bom. Esse grão, ele culpa os que odeiam o povo de Israel. Quando a Gemara fala os que odeiam o povo de Israel, não significa os goim, significa o próprio povo de Israel, para a Gemara falar uma linguagem indireta, menos agressiva. Por que vai culpar o povo de Israel? Shimar porque falou para o povo. O povo de Israel continuou fazendo mal aos olhos de Hashem. Vamos ver 7 pecados que o povo de Israel pecou, pecados de idolatria, diferentes. Trabalhando para Baalim é uma idolatria. Veta Ashtarot, outra idolatria. Vet Eloé Aram, as idolatrias de Aram. Vet Eloé Tzidon, e também de Tzidon. Vet Eloé Moav, também de Moav. Vet Eloé Bnei Amon, também de Amon. Veteloia Plishtim e também dos filisteus, os Plishtim. Veasvet Hashem, abandonaram Hashem, veloavdu e não cumpriram suas mitzvot, não trabalharam para Hashem. Pergunta para mim, mas Hashem Neymar, veasvet Hashem, isso que o pastor fala que eles abandonaram o povo Hashem, ele é o Deus loavdu, eu já não sei sozinho que o povo de Israel não trabalhou para Hashem. O Matamud Lomar, veloavdu, porque o pastor fala que o povo de Israel não trabalhou para Hashem. Amar a Beelazar disse a Beelazar. Amar a Kadosh Baruch Hu falou a Hashem. Afiro que turmus aze, shesholkin oto sheva peamim, veochlin oto bekinuach seuda, lo asu li banai. Fala agora uma novidade. Hashem reclamou. Hashem falou que o povo de Israel nem considerou a Hashem como esse grão amargo. É verdade que o povo de Israel teve o pecado de idolatria 7 vezes. Ele deveria fazer como a pessoa que tem essa turmus, esse grão amargo, que ele cozinha 7 vezes e depois ele come. O povo de Israel não considerou Hashem nem como esse grão amargo, mesmo tendo 7 pecados. Velo Avdu, continuaram não trabalhando para Hashem. Isso falou o Passu, que abandonaram Hashem e não trabalharam para Hashem. Ou seja, abandonaram Hashem por 7 vezes e continuaram não trabalhando para Hashem. Continua agora. Está na Mishmei de Rabi Meir. Uma breve nome de Rabi Meir. Por que Hashem deu a Torá para o povo de Israel especificamente? Porque o povo de Israel é audaz. O povo de Israel precisa da Torá para lapidar esse fogo, essa audácia. Tana de Rabi Shmuel, como fala o sábio da Shiva de Rabi Shmuel. Hashem deu a Torá com a mão direita, entre aspas. Eshdat, o fogo da sabedoria que é a Torá, lamo para o povo de Israel. O que significa isso? A Maraca dos Berru disse a Hashem, Reuina lalo jitinatem laem dates. Combina para o povo de Israel receber a Torá, que é a sabedoria de fogo, porque o povo de Israel tem essa audácia que também vem do fogo. Então o povo de Israel precisa da Torá como um remédio para essa audácia, para lapidar o povo de Israel. Isso é uma versão. E cada ano tem outra versão, da Teem Shelelo Esh. A personalidade do povo de Israel é como fogo. Porque se Hashem não desse a Torá para o povo de Israel, nenhum povo e nenhuma cultura conseguiria competir com o povo de Israel. Se o povo de Israel fosse concentrar só no material, nenhum povo conseguiria fazer nada que o povo de Israel não saberia antes. Então Hashem deu a Torá para o povo de Israel trabalhar, se concentrar no espiritual, e usar essa personalidade de fogo para Torá. Isso fala aqui a Gemara. Continuamos. Velho de Amar, Rabi Shimon ben Lakish. Isso falou Reish Lakish. Shlosha Azinhem. Tem três seres que têm muita audácia, mais do que outros. Israel, Baumot. O povo Israel nos povos. Kelev Bahel, o cachorro nos animais selvagens. Tarnegol Baofot, o galo nos pássaros. Veishomim, tem aquele que fala Af Ez Babemadaká, o bode, referente ao animal doméstico, o animal magro. Veishomim, tem aquele que fala Af Tzlav Bailanot. Também o Tzlav nas árvores é o mais audaz de todas as árvores. O Tzlav não se satisfaz com um fruto só, ele tem três frutos diferentes. Isso mostra essa audácia do Tzlav. Voltando ao assunto da nossa Mishnah. Shachtar basadeh lo yevien abamot. A pessoa fez o abate do animal no campo, não deve trazer o animal inteiro sob uma haste. Porque parece o din d'chol. Parece uma coisa da semana, não respeito para o Yom Tov. Tanto que a Bela disse a Beta. Enasumayot sev maklo. Uma novidade muito grande. O cego, lo aleno, não pode sair na rua com o seu bastão no Yom Tov. Mesmo que é permitido carregar no Yom Tov, ele tem uma necessidade de carregar no Yom Tov, ele não pode carregar no Yom Tov, porque parece algo da semana. Fala Gmará. Velo aroe betarmilo. Um pastor não pode sair na rua com sua mochila. Venio tzil bekise erradeish veerradeisha. Não podemos nem carregar pessoas em cadeiras na rua, nem o homem nem uma mulher. O costume de pessoas importantes daquela época era serem carregadas na rua com cadeiras, e é proibido. Ele fala, será que é proibido? Veachalach Rabbi Yaakov Barid. Rabbi Yaakov Barid mandou uma carta para a Babilônia. Zaken Echaleab Shkunatan. Tinha um sábio no nosso bairro. Veayotze Beglut Kishilo. Ele saia assim com essa cadeira sendo carregada na rua. O Baal Veshalu entre Rabbi Yeshua Ben Levi. E vieram perguntar para Rabbi Yeshua Ben Levi se é permitido. Veamar, ele falou, Im Rabim Tzrichim Lo Mutar. Se o público precisa desse sábio para ensinar as alachot da festa, podemos carregar ele dessa forma na rua, não tem problema. Vesampura Boteno, Adivre Ahishakya, e os sábios confiaram nessa pessoa chamada Ahishakya e fixaram o alahá sobre isso. Damar, quem falou Ahishakya, Ana Apikte, Leravuna, Meini, Leshili, Umishili, Leini. Fala Ahishakya, eu próprio carreguei Ravuna de um lugar chamado Ini para Shili e vice-versa. Damar, Abnachman Baritzak, disse Abnachman Baritzak, Ana Apikte, Lemar Shmuel, Mishim Shanetulo, Mitulo Neshimjo. Eu próprio carreguei Shmuel do sol para a sombra e da sombra para o sol. Então você vê que é permitido. Famna Hatam lá, que da Mar Tama, como já foi explicado, Rebbe Shabbat Levi explicou, Imayurabim Tzrichim Lomutar. Isso que falamos na breta, que é permitido carregar uma pessoa na rua, é carregar quando a pessoa não vem ensinar a Lachot para ninguém. Então isso é proibido. Porém, se o público precisa desse sábio para ensinar a Lachot, aí é permitido. Continuando, Amar Lei Rav Nachman Lechama Bar Ada. Falou Rav Nachman para Chama Bar Ada Shliach Tzion, que era um mensageiro entre a Babilônia e a terra de Israel. Que Salkat Leatam, como você vai ir para a terra de Israel, Akif Vezila Tzulama de Tzor. Quando você vai para a terra de Israel, passa na cidade de Tzor, que é fora da terra de Israel, e vai a caminho de Sulama de Tzor, a escada de Tzor, é uma montanha aparentemente. Vezila Gabei Drebekov Bar Idi. E vai visitar Rebbe Yaakov Barid, o Beiminei pergunta para ele: que sem ma atun bei, como vocês fixam a alahá referente a carregar uma pessoa numa cadeira no Yom Tov? Adiazile atam, até que Chama Bar Ada chegou lá na casa de Rebbe Yaakov Barid, nach nafshed Rebbe Yaakov Barid, Rebbe Yaakov Barid faleceu. Que sali, quando ele foi para a terra de Israel, acho que rele de Rebbe Zrika. Chama Bar Ada encontrou Rebbe Zrika. Amar lei falou. Chama Bar Ada para Rabi Zrika, que sei ma atu bem. Como você fixou essa alahá, referente à cadeira, carregar a pessoa no Yom Tov, na rua. Amar lei, falou Rabi Zrika, achi amar Rabi Ami, assim falou Rabi Ami, o bilvash lo ikate, é permitido, com a condição que a pessoa não vai carregar, é uma forma de kituf. O que significa isso? Mai bilvash lo ikate, o que significa isso? Amar é você, disse é você, berederava, filho de Rava, bealunki. O caso é que é proibido pegar uma cadeira, e cada pessoa vai colocar um braço no ombro do próximo, e o próximo vai colocar o braço no seu ombro, vão apoiar a cadeira em cima desses dois braços. Aí já é proibido. Porque a pessoa só faz isso se ele vai levar a pessoa para longas distâncias. Isso é proibido. Porém, é permitido pegar uma cadeira e segurar nos pés. Duas pessoas que estão segurando nos pés, é permitido porque vão levar para pouca distância e não tem problema. Isso já não parece um ato da semana. fala a Gemara com relação a eles, será que isso é verdade? Rav Nachman, Rav Nachman permitiu para sua esposa Yalta sair dessa forma, de Alunki, cada um com a mão no braço do outro, carregando a cadeira. O caso de Yalta era diferente de Beita, porque ela tinha medo de ser carregada de outra forma. Então, uma vez que isso é indispensável para ela, é permitido. Ou seja, quando a pessoa ele não tem medo de cair da cadeira, quando as pessoas vão carregar ele segurando nos pés da cadeira, então é permitido carregar de outra forma. Quando a pessoa tem medo, aí é permitido. Na continuação, a Meimar Mazutra, Mekat Fedeu Beshabat Derigla, a Meimar e Mazutra eram carregados também dessa forma de kituf, cada um com a mão no ombro do outro, carregando a Meimar e Mazutra sobre a cadeira. Eles permitiram Mishum Ben Biatuta, porque eles tinham medo também de cair da cadeira se foram carregados de outra forma, porque tinha muitas pessoas na sinagoga e para escutar o shiur deles, eles tinham medo de serem derrubados. Dando, ela tem que falar uma outra versão do que aconteceu com a Meimar e Mazutra. Mishum Duha de Tzibura, o motivo que a Meimar e Mazutra permitiram carregar na forma de Alunki, uma pessoa com a mão no ombro do outro, eles permitiram porque Duha de Tzibura, porque quando eles estavam na sinagoga, indo até o lugar onde iam falar o shiur, o público ficava de pé. Para não esforçar o público, eles permitiram, ou seja, conforme essa primeira versão, só é permitido carregar uma pessoa, a Alunki, com a mão no ombro, quando é urgente, quando a pessoa tem medo de cair. E conforme a segunda versão da Gemara, que fala que eles permitiram porque eles não queriam esforçar o público, será permitido carregar a pessoa a Alunki dessa forma, se a pessoa tem qualquer motivo para isso, qualquer utilidade também é permitido. Porém, tudo isso é só se se compensar a Lahá, que falamos anteriormente em nome de Rebbe Yehoshua ben Levi. Só é permitido carregar uma pessoa na rua, de qualquer forma, se o público precisa dele. Para carregar de uma forma mais específica, como a mão de uma pessoa no ombro do outro, mekatfi, então será proibido, só é permitido se a pessoa tem uma utilidade importante, como a primeira versão tem medo de cair, como a segunda versão mesmo sem isso, qualquer utilidade também é suficiente para permitir isso. Isso eu falei aqui, Gemara, mas eu chamei um novo daf. No próximo daf vamos ver uma lacha com relação ao Behor, um animal primogênito que deve ser um corban para Hashem. Porém, recebeu um ferimento e já é permitido comer esse animal de forma laica, será que é permitido verificar se o animal tem um defeito no Yom Tov ou não? Vale a pena perder o próximo daf? Baruch Adonai Olam, amém ve amém.